É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula. Vejam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Este canal no YouTube, irmãos, é apenas um desdobramento do sítio que nós temos na internet, deste site. Lá, inclusive, os irmãos encontrarão o texto que é a base da nossa ministração aqui. Assistam também a outras videoaulas. E leiam outros textos de apoio que nós disponibilizamos nos links das redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn. Nós temos colocado de 40 a 50 textos de apoio, slides e 40 a 50 vídeos de várias faixas etárias, até de outras revistas da Escola Dominical, num serviço de garimpagem no site do portal Escola Dominical. Tudo para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem aqui mesmo no canal do YouTube ou na sala dos professores, que é o lugar mais apropriado do site do Portal Escola Dominical, que a equipe do Portal Escola Dominical estará pronta a responder e elucidar as suas dúvidas. Ouçam os comentários em áudio, breves comentários em áudio, das leituras diárias, os textos sugeridos na Revista das Lições Bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a acessar a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não se esqueça de comparecer na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja. A Escola Bíblica Dominical é a igreja do Senhor, o povo do Senhor, reunido no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Tudo isso é preparação da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, se o irmão estiver em São Paulo, o irmão é convidado a estar conosco. A reunião é aberta a todos. Neste primeiro trimestre de 2017, estamos estudando o tema As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? Com base em Gálatas capítulo 5, versículos 18 a 22, nós estamos estudando a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Esta luta interna que existe na vida de todo aquele que recebeu a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes da Silva, presidente das Assembleias de Deus no campo de Tirirical, em São Luís, no estado do Maranhão. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Bondade que Confere Vida. E prosseguindo o estudo das 9 qualidades do fruto do Espírito, hoje estaremos encerrando o segundo grupo de qualidades. Né? Nós vimos que as 9 qualidades do fruto do Espírito podem ser divididas em 3 grupos de 3. Um grupo de qualidades referentes ao nosso relacionamento com Deus, amor, gozo e paz. Sendo que o amor será estudado ao final, porque no amor, na verdade, muitos entendem que as qualidades do fruto do Espírito são desdobramentos do amor, e o nosso comentarista resolveu estudar o amor ao final. Então nós já estudamos o gozo, que é a alegria e a paz. E o segundo grupo de 3 qualidades dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. E aí nós temos a longanimidade ou paciência, a benignidade e a bondade. nós estudamos na lição de número 6 sobre a longanimidade. Na lição de número 7, que foi a lição passada, estudamos sobre a benignidade. E hoje estaremos estudando a bondade, completando assim o grupo de três qualidades referentes ao relacionamento com o próximo. E ainda há um outro grupo de três qualidades, a mansidão, a fé e a temperança, que dizem respeito ao relacionamento conosco mesmos, né? Dentro do grande mandamento, o mandamento, o novo mandamento, o mandamento de Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amai-vos, amar a si próprio, uns aos outros, amor ao próximo, como eu vos amei. Cristo Deus nos amou e nós devemos amar também a Cristo. Então, é o relacionamento com Deus, é o novo mandamento, que sintetiza os dois grandes mandamentos da lei, que o próprio Jesus disse que era amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, essas são as 9 qualidades do Espírito. E hoje estaremos estudando a bondade. E o nosso comentarista diz: a bondade que confere vida. Então, nós já vemos que a bondade tem por objetivo gerar vida. Exatamente o contrário da maldade, que deseja a morte. Nós já vimos na aula passada que a malignidade, ela gera o ódio no coração. É, a malignidade começa com o ódio no coração. E o ódio no coração de Jesus já é o homicídio. O derramamento do sangue é apenas o estágio final de algo que começa no coração, que é o ódio. Quem odeia, mata, derrama sangue. E muitas vezes não derrama o sangue por falta de ocasião, por falta de oportunidade. O primeiro homicida entre os homens, que foi Caim, quando ele teve a oportunidade, ele levou seu irmão a um lugar ermo e lá derramou o seu sangue. Mas porque ele era maligno, diz a Bíblia. Então a malignidade leva à maldade. E a maldade encontra o seu suprassumo no derramamento do sangue, no homicídio, na retirada do homem. É isso que quer dizer o homicídio. É a retirada do homem da convivência dos outros, a sua retirada da sociedade. Então, essa é a consequência da maldade, né? Por isso que Jesus disse que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O trabalho do diabo é matar. Então, toda vez que a gente encontra algo, algum discurso em defesa de matar, em defesa da morte, nós estamos diante de um discurso inspirado pelo primeiro dos homicidas, que é o diabo. Então, a bondade não, ela confere vida. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa é a distinção entre quem é filho do diabo e quem é filho de Deus. O filho de Deus vem trazendo vida, a vida que é Cristo, o Filho de Deus, ele leva vida às pessoas. A bondade, diz o dicionário, é a qualidade de quem tem alma nobre e generosa, é sensível aos males do próximo e naturalmente inclinada a fazer o bem. Então, ser bom é fazer o bem ao semelhante. E o Filho de Deus, ele faz o bem a todos. Então, nós não tenhamos dúvida. Bom é aquele que faz o bem. Bondade é fazer o bem. Fazer o bem ao próximo. E quando se fala em bom e em bondade, a Bíblia Sagrada fala de Deus. E isso é interessante, irmãos, que tanto o pensamento bíblico, quanto a própria ideia da cultura ocidental. Normalmente, nós sempre encontramos alguma discrepância entre a cultura oriental e a cultura ocidental, entre o pensamento hebraico e o pensamento grego, que é a base do pensamento ocidental, que é o nosso pensamento. Mas aqui, com relação à bondade, há uma sintonia interessante. Quando nós vamos à filosofia grega, nós vamos ver que o bem, a verdade e a beleza, elas se coadunam, se combinam e estão sempre associadas à imagem divina. O bem, o verdadeiro e o belo. O bom, o verdadeiro e o belo. Quando nós vamos a Platão, e através de Platão sabemos do pensamento de Sócrates, quando nós vamos a Aristóteles, os grandes filósofos gregos, nós vamos ver que o bem, a verdade e a beleza estão associados a Deus, ao divino. E não é diferente na Bíblia Sagrada. O bom é Deus. Jesus deixou isso bem claro no seu diálogo com o chamado mancebo de qualidade, com aquele jovem rico. Lá em Marcos, né, vamos pegar a passagem em Marcos, que ela está tanto em Mateus quanto em Marcos, e vamos ler lá. De Mateus, Marcos e Lucas também, né? Mas vamos pegar a passagem de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Só Deus é bom. Jesus foi bem claro. Aquele moço chegou e, quem olha assim de início, parece que Jesus foi rude, mal educado, né? Aquele jovem chamou Jesus de bom, bom mestre. Reconheceu que ele era mestre, que ele ensinava a palavra de Deus, era conhecedor das coisas de Deus. E aquele moço chega e diz ainda a Jesus: Que farei para herdar a vida eterna? Era alguém que tinha desejo de ter a vida eterna, de ter comunhão com Deus. E Jesus parece que desprezando o cuidado daquele moço para com as coisas espirituais, o desejo da salvação daquele moço, o respeito que aquele moço dava a ele quando diz bom mestre, Jesus diz: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então nós vemos aqui, de imediato, algo que nos surpreende. Mas Jesus, que conhece as intenções do coração, sabia que aquele jovem queria se justificar atrás da sua religiosidade. Chamava Jesus de bom para ser chamado de bom. E Jesus então fala que, em termos de bondade, só existe um que é bom, que é Deus. Deus é bom. A bondade é algo próprio da natureza divina. E por isso nós não somos bons. E quando Paulo diz que o fruto do Espírito é a bondade, de imediato nós percebemos que esta bondade tem de vir de Deus. E nós nos lembramos, mais uma vez, de Pedro, que diz que nós passamos a ser participantes da natureza divina. A bondade é algo divino que é comunicado àqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso nós não somos bons. Nunca nos achemos bons. Nunca pensemos que somos bons, porque só há um que é bom, que é Deus. Jesus é bom. Enquanto Deus, enquanto homem, ele nunca pecou. É o último Adão, feito reto, e portanto também ele é bom. Mas nós, que somos da natureza adâmica, não somos bons. Nós somos maus. Jesus deixou isso bem claro lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe os pedirem, Deus é bom. Nós somos maus. Nunca nos esqueçamos disso. Isso faz parte da depravação do gênero humano. A chamada depravação total. Lembrando que esse total não é, como pensam os calvinistas, que impedem o homem de se arrepender dos seus pecados. Mas ele é mau. Inevitavelmente, o homem, ao chegar à consciência, ao adquirir a consciência, ele, por ser mau, rejeitará o bem e escolherá o mal. Foi o contrário do que fez Jesus. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, nós encontramos o que fez Jesus. Por ser criado por obra e graça do Espírito Santo, por ser o último Adão, o segundo Adão, ele tinha uma natureza diversa da nossa. Por isso que ele é semelhante aos homens, não é igual aos homens. Mas nós somos concebidos em pecado, então nós somos maus. Olha o que diz, olha o que fez Jesus quando adquiriu a consciência. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Então, o profeta Isaías deixa bem claro que Jesus, quando adquiriu a consciência, ele rejeitou o mal e escolheu o bem. Porque ele tinha a natureza perfeita, reta, gerado que foi por obra e graça do Espírito Santo. Mas nós, que somos concebidos em pecado, formados em iniquidade, feitos à imagem e semelhança do Adão decaído, Gênesis 5 e 3, Salmo 51, e 5, nós então, ao adquirir, chegarmos à consciência, inevitavelmente, por sermos maus, escolhemos o mal e rejeitamos o bem. Mas quando nós nascemos de novo, por crermos em Cristo Jesus, aí na nova criatura, que está em comunhão com Deus, recebe a bondade de Deus. Recebe a bondade de Deus. E por receber a bondade de Deus, participando da natureza divina, esta nova criatura é boa. Mas só há um que é bom, que é Deus. E nós somos bons por comunicação da natureza divina à nova criatura. Deus é bom. E a prova de que Deus é bom é a criação dos céus e da terra. Quando Deus criou todas as coisas, ele comunicou a sua natureza à criação. E por isso a criação foi boa. Você vê isso em todo o relato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. No versículo 10. E viu Deus que era bom. Quando ele separou a terra das águas. Versículo 12. E viu Deus que era bom quando ele criou os vegetais. No versículo 18. E viu Deus que era bom quando ele criou os luminares. Diz o versículo 21. E viu Deus que era bom quando ele criou os animais terrestres e aquáticos. no versículo 25, e viu Deus que era bom quando ele criou as bestas feras e os répteis. E no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Por Deus ser bom, a criação recebeu a impressão, a digital do seu autor. E a criação era muito boa, porque Deus era bom. E quando Jesus encarnou, quando o Verbo se fez carne, nós também verificamos a bondade de Deus. Quando o Verbo se fez carne, nós vemos a bondade de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 1, diz assim, versículo 31, e eis que em teu, Lucas 1,31, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E quando Jesus nasce, os anjos dizem o seguinte, capítulo 2, versículo 10, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, de João, cheio de graça e de verdade. João 1 e 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Deus se fez carne. E ele trouxe o bem. Porque nós encontramos lá em Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A encarnação de Jesus, ela em si já é a prova da bondade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato do Verbo se fazer carne já é uma prova da bondade de Deus. Aquele desejo de salvar se concretiza na encarnação do Verbo. Mas este Verbo, uma vez encarnado, ele andou fazendo o bem. Então, a bondade de Deus. Na aula passada, nós falamos que a benignidade nos leva à bondade. A benignidade é o desejo de fazer bem. Mas não basta eu ter o desejo. Eu preciso cumprir esse desejo. Tornar este desejo uma realidade. E foi o que Deus fez. O desejo de salvar o homem se concretizou quando Deus se fez homem e habitou entre nós e andou fazendo o bem. Então, a bondade de Deus está provada na criação e na encarnação de Deus. Quais são as características da bondade de Deus? A bondade de Deus, irmãos, ela é grande. Neemias, capítulo 9, versículo 25. Neemias, capítulo 9, versículo 25, diz o texto: E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Neemias aqui está registrando aqui uma oração feita pelos levitas, e eles reconhecem que Deus deu fartura ao povo de Israel na terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, porque a bondade de Deus era grande, por causa da tua grande bondade. Deus faz o bem e não faz por conta-gotas. A bondade de Deus é grande. O profeta Isaías, lá em Isaías 63 e 7, diz assim: As benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Deus mostrou a Israel sempre a sua grande bondade. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vemos a grande bondade que Deus tem para com Israel. Em Zacarias 9 e 17: Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os mancebos, e o mosto as donzelas. Isaías, profetizando a respeito do castigo de muitos povos, fala da salvação final de Israel e diz assim: Porque quão grande é a sua bondade. A bondade de Deus, além de ser grande, irmãos, ela é eterna. Lá no Salmo 100, no versículo 5, nós encontramos: Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. E nós lembramos aquele belíssimo hino de coral do Salmo 100. O Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre, e a sua verdade dura para sempre. Sua verdade. Sua verdade de geração em geração. A bondade de Deus é eterna e está vinculada à verdade. Assim como a benignidade está vinculada à verdade, a bondade está vinculada à verdade. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E aqui, de pronto, nós devemos ver que a misericórdia nada mais é do que o ato de fazer o bem. A palavra misericórdia vem de miseris, que quer dizer miséria, e córdias, que quer dizer coração. É um coração que reconhece a miséria do outro e por isso faz o bem. O que é a misericórdia de Deus? É o ato de fazer o bem. A misericórdia é dar a alguém, é não dar a alguém o que ela merece. Porque eu sinto a situação miserável que está o outro. E por isso, ao invés de puni-lo pela sua situação, eu faço bem a ela. É isso que é a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia para conosco. E ao invés de nos punir pelo pecado que nós cometemos, ao invés de derramar sobre nós a sua ira, ao tomar consciência da nossa situação miserável, Deus se compadece de nós, vem ao mundo, toma o nosso lugar, toma sobre si o castigo que nós merecíamos e nos dá o perdão. Essa é a bondade de Deus, a misericórdia. Nós não somos bons, mas vem esta bondade de Deus para nós. Esta bondade grande, esta bondade eterna, que nos faz ver a situação miserável do nosso próximo, que era igual à nossa situação miserável. E por causa disso, nós não derramamos a ira sobre o nosso próximo. Por causa disso, nós não nos sentimos superiores ao nosso próximo. Mas nós, tendo compaixão desse próximo, fazemos o bem para ele. Isto é ser bom. Isto é ter bondade. A bondade de Deus, ela é responsável pela nossa manutenção, pela nossa existência. Assim como a benignidade, a bondade, que é a ação efetiva, impede que nós sejamos destruídos por Deus. Lamentações 3:22, versículo muito conhecido e que normalmente é colocado nas Bíblias, das praças da Bíblia, que existem em quase todas as cidades do país, sempre tem uma praça da Bíblia, quando se comemora o dia da Bíblia, e se tem uma Bíblia, e normalmente se coloca nessa Bíblia lá, dessa praça da Bíblia, se coloca esse versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando falamos em bondade, falamos na misericórdia. Deus é bom, e porque ele é bom, ele faz o bem, e porque ele faz o bem, ele não nos trata segundo os nossos pecados, ele é misericordioso. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por que que nós acordamos todo dia? Por que que nós podemos orar a Deus pedindo perdão pelos pecados que cometemos? Porque não há homem que não peque. Embora já tenhamos visto este trimestre que o crente não vive pecando. Peca por acidente. Mas por que o Senhor não nos fulmina assim que pecamos? Porque ele é bom. Porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O homem bom não mata, não destrói o outro, não castiga o outro, não quer a morte espiritual do outro. O homem bom, o verdadeiro filho de Deus, não consome e não destrói o próximo. Mas ele faz o bem para o próximo. Castiga, mas não para matar, mas para curar. Para obter o arrependimento, para gerar a tristeza segundo Deus, esse é um homem bom. Porque a bondade confere vida, diz o título da nossa lição, e não traz a morte. E aqui, desde já, devemos observar que a bondade nos leva ao arrependimento dos pecados. Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. A bondade nos leva a ensinar o caminho aos pecadores. Se nós produzimos a qualidade do fruto do Espírito chamada bondade, nós ensinamos o caminho aos pecadores e não matamos os pecadores. Escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele diz assim, versículo 12, Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quem é bom, ensina o caminho aos pecadores. E não mata o pecador. Diz aqui Paulo, eu acho que é Paulo que escreveu Hebreus, mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó, fazei direitas para os vossos caminhos, para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, qual a nossa atitude diante daquele que está falhando na fé, que está se desviando dos caminhos do Senhor, que causou escândalo na igreja? Qual é a nossa atitude? Não é, ao perceber que ele caiu, que ele tropeçou, não é pisar em cima e acabar de matar, nem chutá-lo para o caminho da perdição. Ele está se desviando do caminho da salvação. Está entrando no caminho da perdição. Se você é bom, você deve fazer o que o Senhor faz. E o salmista diz, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. A bondade nos leva a ensinar o caminho aos pecadores. A levar as pessoas ao arrependimento. E não matar. Como se faz vez ou outra. Dentro de uma santarronice, do sentimento de superioridade, se é intolerante com aquele que falhou, com aquele que pecou. E em vez de auxiliar o manquejante, o derruba de vez, o empurra. E como eu faço isso? Fazendo vereda direita para o meu caminho. Eu tenho que dar testemunho, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que ser exemplo. Através da minha vida, fazendo bem, tendo misericórdia. E assim, eu ganharei aquele irmão. O que disse Jesus? Quando alguém pecar, vá com teu irmão e ganhará o teu irmão. Se ele não aceitar, vai com mais dois ou três. Se ele não aceitar, leva o caso à igreja. E se ele não aceitar, aí ele deverá ser tratado como gentil e publicano. E como é que o gentil publicano era tratado por Jesus? Com amor. Porque não precisam de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu tenho que ir buscá-lo. Retirá-lo da comunhão, porque ele se recusou a estar em comunhão. Mas ir ao encontro dele. Paulo manda que Tito fizesse isso. Capítulo 1, versículo 9. Retendo fiel firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então veja bem que devemos convencer os contradizentes. Mesmo após ele ser extirpado da comunhão dos santos, porque está teimosamente praticando o pecado, causando escândalo, nós devemos ir atrás dele, mostrar misericórdia. Porque Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Eu tenho que ir ao encontro deles para curá-los, porque são oprimidos pelo diabo. E é por isso que Jesus ia ao encontro dos pecadores e dos publicanos. Porque Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não agir como os fariseus que se separavam dos chamados, segundo sua ótica, seus, os chamados pecadores. Lá em Marcos, no capítulo 2, né, vamos pegar a passagem de Marcos, diz assim, É Marcos 2. Eu acho que eu me confundi aqui. Vamos lá em Mateus capítulo 9. Versículo 9. E Jesus, passando adiante, dali viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não venho chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, os irmãos percebam que Jesus fala: misericórdia quero, né, repetindo as palavras ali de Oséias, né, e não sacrifício. O mais importante é a misericórdia, a bondade. E por isso nós temos que ir ao encontro dos pecadores, para curá-los da opressão do diabo, para libertá-los na pessoa de Jesus Cristo. Não é para pecar com eles. Isso é a bondade. O sectarismo é contrário à bondade. O sectarismo é um sentimento de superioridade que quer o mal das pessoas, que não se importa com a morte das pessoas. E aí nós lembramos da parábola do bom samaritano. É o levita e o sacerdote, vendo aquele homem meio morto, que descia de Jerusalém para Jericó, passaram de largo. Mas o samaritano parou, acudiu, socorreu, impediu a morte, levou a estalagem e ainda se comprometeu com todas as despesas. E Jesus pergunta àquele doutor da lei: quem destes foi o próximo? O samaritano. E nós devemos agir como samaritano, se é que somos salvos. Porque a bondade ensina o caminho aos pecadores. Mas a bondade também de Deus é responsável pelo perdão dos pecados. Assim como a benignidade é responsável pelo perdão dos pecados, também a bondade. Nós somos perdoados porque Deus é bom. Olha o Salmo 51, versículo 1, famoso Salmo da confissão de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. É porque Deus é bom que ele perdoa os nossos pecados, segundo a multidão das suas misericórdias. Tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Essa expressão de Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão que nós devemos sempre clamar a Deus, lembrando que se Deus foi bondoso para conosco e nos perdoou, nós devemos também ser bondosos para com o próximo e perdoá-los. Até porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, não seremos perdoados por Deus. O único obstáculo ao perdão divino é nós não perdoarmos o próximo. Jesus ensinou isso na parábola do credor impenitente e nos ensinou isso ao ensinar a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve. O perdão é uma demonstração de que somos bons. Se temos a qualidade do fruto do Espírito, que é a bondade, nós perdoamos. Perdoamos o nosso próximo. O Salmo 34, versículo 8, também diz o seguinte. Esse salmo, que é um salmo também de Davi. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A bondade de Deus nos permite desfrutar das bênçãos de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Agora, eu só desfruto da bondade de Deus se eu confiar em Deus. Aí que vem a diferença, quando a gente fala da bondade de Deus, e as pessoas acham que Deus vai levar todos para o céu, porque Deus é bom. Mas se Deus é bom, ele não vai mandar ninguém para o inferno. E Deus realmente não vai mandar ninguém para o inferno. Nós vamos para o inferno com nossos próprios pés, porque nós queremos ir para o inferno. Deus não quer. Mas Deus é bom, mas Deus é justiça. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas para eu provar que o Senhor é bom, para eu desfrutar da bondade de Deus, eu preciso crer em Jesus. Confiar em Jesus. Crer que Jesus é o Salvador. Pedir perdão dos meus pecados. Aí Deus perdoará os meus pecados. Terá misericórdia de mim. E por isso eu desfrutarei do bem. Desfrutarei da bondade de Deus. Mas se eu recusar a oferta de Deus, a graça de Deus, eu não terei nem a graça, nem a misericórdia de Deus. Porque eu não confiarei nele. E ficarei como Caim. Caim rejeitou a oferta de Deus. Deus, assim que Caim descaiu seu semblante, Deus disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ele será o seu desejo, e o seu desejo será para ti, e sobre ele dominarás. Caim saiu da presença de Deus. Caim não creu em Deus. Não creu na palavra de Deus. E por isso se tornou um homem maligno. E por isso não praticou o bem. E por isso praticou o mal, derramou sangue inocente. Saiu da presença de Deus, mesmo depois de Deus lhe ter dado uma nova oportunidade de arrependimento após a prática do homicídio. Mas ele não quis. Não recebeu o perdão de Deus. Não recebeu o bem de Deus. Porque Deus não é bom? Não, Deus é bom. Mas para que nós desfrutemos da bondade de Deus, é preciso que creiamos nele. O crente tem esta bondade, que lhe é comunicada pelo Espírito Santo. E por isso a bondade do crente, ela tem que ser grande, duradoura, fazer com que jamais o próximo seja destruído, eliminado, faz com que ele queira ensinar o caminho aos pecadores, queira a cura espiritual daqueles que fracassarem na fé, e faz com que ele pratique boas obras. Não há como um crente ser crente sem praticar as boas obras. As obras não salvam, mas o salvo pratica boas obras. A verdadeira fé, ela possui boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A bondade é a exteriorização da salvação. Quando eu faço bem, eu demonstro o que há no meu interior. E é interessante nós vermos que o amor de Deus é derramado em nosso coração. Ninguém viu. A alegria da salvação é algo interno também. A paz com Deus é a integração com Deus. É algo interno. A longanimidade é algo que surge da tribulação que a pessoa sofre. Aparece, é um suportar do sofrimento. É algo interno. A benignidade é o querer bem, a boa intenção, é algo interno. Mas a bondade já é algo externo. É algo que se exterioriza. Pedro pôde dizer na casa de Cornélio, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Isso tudo é algo imperceptível aos olhos humanos. O qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Isso já é visto pelas pessoas. Isso as pessoas viam. Viam Jesus fazendo bem, dando vista aos cegos, multiplicando pão aos famintos, curando os doentes, consolando os aflitos, transformando vidas, expulsando demônios. Isso todas as pessoas viram. A bondade nossa é vista por todas as pessoas. É por isso que a fé sem obras é morta. Se alguém se diz filho de Deus, se diz crente, não faz o bem a ninguém, não demonstra nada disso, é porque salva ela não é. Não são as boas obras que salvam, mas o salvo pratica boas obras. Porque nós podemos fazer coisas boas sendo maus. Jesus disse, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Há muitas pessoas que fazem coisas boas. E para a vergonha dos crentes, pessoas que não são crentes, que não são salvas na pessoa de Jesus, e que fazem muito mais bem do que as pessoas que são salvas. Mas o fazer bem não quer dizer que a pessoa é salva. Não quer dizer que a pessoa é filha de Deus. Porque os maus também podem fazer coisas boas. As obras sociais no Brasil são quase todas elas praticadas por dois segmentos religiosos, os romanistas e os espíritas, que são pessoas que não são salvas. Se seguem estas doutrinas, na forma como elas são ensinadas, elas negam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E, portanto, não são salvas. Mas fazem coisas boas e dignas de nota e de vergonha para nós. Porque até eu coloquei aqui, no nosso esboço, que a ação social da igreja é o termômetro desse fruto do Espírito chamado bondade. E a nossa ação social nas Assembleias de Deus é vergonhosa. Pelo porte que tem a nossa igreja, a maior denominação evangélica do Brasil, é uma vergonha a nossa ação social. E isso é preocupante, porque Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque o fruto do Espírito é bondade. E bondade é fazer o bem. E se nós não estamos fazendo o bem, nós estamos pecando. É, pecando. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E nós podemos fazer o bem. Ninguém está exigindo aqui que se faça algo além das nossas forças. Mas se nós não fizermos o bem, nós estaremos pecando. É o que a Bíblia nos fala. E quando nós deixamos de pecar, deixamos de fazer o bem para pecar, e podendo fazer o bem, nós estamos pecando. E para fazer o bem, nós temos que ter fé. Para ganharmos a bondade de Deus, nós temos que ter fé. Mas para fazer o bem, nós temos que ter fé. E tomar a iniciativa. O Salmo 37, versículo 23, ele diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. O homem bom tem os seus passos confirmados por Deus. Mas ele tem que andar. Veja que interessante. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então nós é que temos que tomar a iniciativa de fazer o bem. Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a fazer o bem. Queremos o bem, recebemos a bondade de Deus, mas nós é que temos que fazer o bem. E aí o Senhor confirma. Olha o que Jesus disse para os discípulos: dá-lhe voz de comer. Aí André trouxe aquele lanchinho daquele jovem. Jesus partiu e entregou um pedaço para cada discípulo. E os discípulos começaram a cortar e a entregar o pão para a multidão. Eles tomaram a iniciativa e o Senhor confirmou. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E estas boas obras são chamadas na teologia de obras de misericórdia. Essa expressão da Idade Média, né, dessas obras, são as obras de misericórdia. E nós citamos aí a definição de obras de misericórdia lá do Catecismo da Igreja Romana. Não se escandalizem, irmãos, né? O Catecismo da Igreja Romana traz uma definição do que são essas obras de misericórdia, já que isso foi desenvolvido na Idade Média. Né? E as obras de misericórdia, o que são elas? Diz o parágrafo 2447 do Catecismo da Igreja Romana. As obras de misericórdia são ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. E quais são estas obras? São de duas espécies. As obras espirituais. Instruir, aconselhar, consolar e confortar. Então eu exerço a minha bondade, não é só com coisas materiais, não. Quando eu instruo, ensino, oriento uma pessoa, quando eu aconselho uma pessoa, quando eu consolo uma pessoa, quando eu conforto uma pessoa, eu estou fazendo bem. Isso é uma obra de misericórdia espiritual. O salvo, ele tem que estar pronto para instruir, aconselhar, consolar e confortar as pessoas. Hoje, no dia a dia, no corre-corre, nós não ligamos para o outro. Nós vamos trabalhar e encontramos aquele nosso colega de trabalho abatido. E não perguntamos por que ele está abatido. Não procuramos ajudá-lo. O nosso irmão na igreja, nem cumprimentamos com a paz do Senhor. Sentamos ao seu lado, nem lhe dirigimos um olhar. Só se aparece um daqueles pregadores: diga para o teu irmão! Aí você fala para o seu irmão numa hipocrisia imensa, porque nem está preocupado com ele. Não é isto a igreja. A Bíblia diz que na igreja todos eram unânimes. Um cuidava do outro. Atos capítulo 2. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Essa é a bondade. Instruir, aconselhar, consolar e confortar. Mas tem as obras de misericórdia corporais. Essas sim, materiais. Dar de comer ao faminto. Dar abrigo a quem não tem. Vestir ao desnudo. Visitar os enfermos e os presos. Enterrar os mortos. E dar esmolas. Estas obras têm que estar presentes na vida do Filho de Deus. Elas não salvam, mas elas têm que estar presentes. Jesus ensinou a dar esmolas. Quando a gente vê lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão de esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Então Jesus mandou dar esmola. Só não mandou tocar trombeta, mas mandou dar esmola. Jesus mandou-os fazer essas obras de misericórdia. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu rei, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estavas nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, quando tivemos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Devemos dar de vestir ao desnudo, visitar os enfermos, visitar os presos, dar abrigo àqueles que não têm abrigo. Isso nós temos de fazer. É verdade, a maldade no mundo está muito grande hoje. Vemos notícias de pessoas que vão ajudar moradores de rua e são mortos por esses moradores de rua, são roubados por esses moradores de rua. Então, por causa disso, nós não vamos fazer? Não. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Vamos pedir a orientação divina e fazer o bem. Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Temos de fazer essas ações. Porque a fé sem obras é morta. E aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E nós podemos fazer o bem por quê? Porque nós somos bons? Não. Em primeiro lugar, até os maus podem fazer o bem. Jesus diz que até os maus podem fazer coisas boas. Então já começa daí. Mas olha o que diz Tiago, 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem por quê? Primeiro, porque até o mal sabe fazer o bem. Mas porque você agora tem a natureza divina. É participante da natureza divina. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nós recebemos a fé e a fé produz boas obras. É uma fé viva, uma fé verdadeira. Então eu não tenho desculpa nenhuma para não fazer o bem. E se eu não faço, eu peco. E a alma que pecar, essa morrerá. Eu vou lá para Ezequiel 18. Isso é muito sério. Diz assim. E se ele gerar um filho ladrão, 18 e 10 de Ezequiel, derramador de sangue, que fizera seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor ou levantar os seus olhos para com os ídolos, cometer abominação e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer semelhantes coisas, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça dos justos ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Não estão vendo? Quem não dá de comer ao faminto, não dá de vestir ao desnudo, quem não consola, quem não instrui, quem não aconselha, quem não conforta, quem não visita o enfermo, quem não visita o preso, este faz o mal, peca. E se não se converter, perderá a salvação, sofrerá a condenação eterna. E tem um outro ponto. Este fruto que é a bondade corresponde a uma bem-aventurança. Nós já vimos que Jesus, no Sermão do Monte, lá no Entróito, no Sermão das Bem-aventuranças, fala das nove qualidades do discípulo de Jesus, que são as nove qualidades do fruto do Espírito. E ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5 e 7. Pois bem. Quem faz o bem, recebe bem. Quem for misericordioso, quem fizer o bem, além de alcançar a salvação, ele é beneficiado ainda neste mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu trouxe aqui o exemplo de Davi. Davi foi misericordioso com Mefibosete. Fez o bem a Mefibosete. Barzilai fez bem a Davi. Quando Davi estava cansado, alquebrado, pronto a ser destruído por Absalão, Barzilai, o velho Barzilai, vem e acolhe Davi, acolhe os seus soldados, dá mantimento, dá água, E eles se recuperam e, recuperados, conseguem batalhar contra Absalão e vencer a batalha. Davi precisou ser ajudado. Mas por que ele conseguiu ajuda? Porque ele tinha sido misericordioso. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. E pode perder a salvação por causa disso. Mas quem faz o bem, além de ser salvo, também é beneficiado quando precisar, ainda nesta vida. Por que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus, disse Jesus. Mas quem entra em comunhão com este Deus que é bom, torna-se bom. Será que somos bons?